Sinto falta do tempo que tatuagem era coisa de bandido, de cadeiro, de coisa ruim, pacto com o diabo. Essa época era boa. Se tinha uma tatuagem, todas as velhinhas na rua escondiam a bolsa quando você passava. Hoje não. Hoje você cobre o seu corpo com tatuagem e corre o risco de uma senhora correr na sua direção com o celular pronto para tirar uma selfie achando que você é o Lucas Luco. Hoje em dia, todo mundo tem uma tatuagem. A minha prima acabou de ter uma filha e com a mesma agulha que usaram no teste do pezinho, já fizeram um par de asas nas costas para que ela nunca esqueça de voar atrás dos próprios sonhos e uma âncora no tornozelo para nunca esquecer de ter os pés no chão. A real é que a tatuagem pode ser uma ótima ferramenta para os pais. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer quando meu filho nascer é tatuar o pescoço dele para garantir que ele nunca trabalhe em um banco. Nada muito agressivo. Eu penso numa caligrafia bonita, fluindo em volta de todo o pescoço e escrevendo que o balcão de conselhos está no ar. E agora é a hora que eu passo o chapéu, aquela coisa gostosa que eu faço, onde eu digo que se você gosta desse programa e se você quer que ele continue existindo, considere contribuir de duas maneiras diferentes. Ou no PicPay, @balcão_, que você pode depositar ali qualquer valor a partir acho que de 50 centavos e você já me faz a pessoa mais feliz do mundo. Ou no apoio contínuo através do Apoia-se, apoia.se/balcão. Lá tem duas opções, uma categoria de R$5, uma categoria de R$15, e você se torna um assinante do balcão. E, eventualmente, vai ganhar um brindezinho maneiro. Eu não sei quando que eu ainda tô fechando com a firma, entendeu? Mas vai ganhar. Eventualmente vai rolar um brindezinho. E você não vai querer perder o brindezinho. Então apoia lá e, enquanto isso, vamos de volta pro podcast. Mas, apesar de absurdo, tatuagens e bebês têm tudo em comum. São duas coisas caras, permanentes, um pouco difíceis de se livrar e muito indelicado de se falar que é feio. A pessoa que tem uma tatuagem feia sabe que tem uma tatuagem feia. E se ela não sabe, não é você que vai contar pra ela. A gente pode discutir aqui que a beleza é relativa, mas tem casos onde claramente dá pra perceber que a tatuagem saiu errada. Eu não acredito que ninguém tenha o objetivo inicial de fazer um retrato do fofão com os dizeres pai e amor eterno embaixo. O que leva a gente pra outro problema da tatuagem: homenagens. É um passo muito importante colocar o rosto ou o nome de alguém para sempre na sua pele. Isso tem diferentes riscos associados. O risco menor são pessoas que são parte da sua vida para sempre. Você pode colocar os seus pais aqui, os seus avós, os seus filhos, gente que se você chegou até a idade adulta amando, dificilmente você vai parar de amar. Claro que uma merda muito grande pode acontecer e vocês romperem relações para sempre, mas o risco disso é baixo. Depois vem relacionamentos amorosos. O término de um relacionamento já é difícil bastante sem ter que olhar para a imagem ou para o nome daquela pessoa todo dia na sua pele. Você nunca pode ter garantias do quanto um relacionamento amoroso vai durar. Se você estiver muito empolgado para fazer uma tatuagem homenageando a pessoa que você ama, você pode tatuar uma coisa que simbolize o relacionamento de vocês, uma imagem neutra, e que não gere tanto arrependimento se o pior acontecer. E algumas pessoas dirão que tatuar o nome de um parceiro amoroso é a pior escolha, mas para mim existe uma categoria muito pior: tatuar um famoso ou uma obra. Antigamente, você era fã de alguma celebridade e era isso. Você viu o trabalho dela aqui e ali e não sabia muito além da obra. Hoje as coisas são diferentes, e todo mundo tem acesso à vida dessas celebridades. Eu nunca esqueço que eu tava considerando seriamente tatuar um personagem do qual eu sou muito fã, e na mesma semana eu descobri que o criador batia na namorada. Alguns dias de sorte me livraram de ter pra sempre uma marca no meu braço que me associasse com um agressor de mulher. E esse é um dos maiores sentimentos de traição que a gente tem na vida. Você gosta da obra, ela conversa com você em um nível muito profundo, mas de repente ela é arrancada de você, porque quem produziu aquilo é um lixo de pessoa, e às vezes é muito difícil separar as coisas. Imagina a pessoa que tatuou uma letra do Lobão ali nos anos 80, super empolgada, porque ele era contestador e progressista. Agora, essa pessoa tem que se explicar toda vez que alguém reconhece. Não, Carlos, volta aqui, eu acho sim que o nazismo é de direita. Claro que você tem a opção de cobrir e apagar, mas essas são alternativas meio merda. E o pior é quando não foi decidido ainda se o artista em questão é ou não é escroto. Tem vários famosos que ninguém consegue bater o martelo para dizer se eles cometeram ou não cometeram crimes. E nessas, a pessoa que tem uma tatuagem do Michael Jackson tá com a pele 100% destruída, porque nos meses pares ela remove tudo com laser, e nos meses ímpares ela refaz a tatuagem. Se você quiser muito homenagear um artista, a melhor saída é escolher alguém que já morreu, porque nesse caso você já sabe todos os podres da pessoa e dificilmente vai sair coisa nova. Por isso, eu fechei o peito com o retrato do Monteiro Lobato e eu nem me dei o trabalho de pesquisar nada sobre a vida dele. Eu tenho certeza que um autor de livro infantil deve ser muito gente boa. E por falar em literatura infantil, esse é o momento falso prefixo. O falso prefixo é todo prefixo que teve a sua base de significado alterado. Um bom exemplo disso é o prefixo alto, um radical grego que tirava onda de skate, vinha de Santos e tem o significado de a si mesmo, como automóvel, autodidata ou autofelação. Nesses casos citados, ele é apenas um prefixo normal mantendo seu significado, mas quando utilizado nas palavras autoestrada, autoescola ou autopeças, ele não está mais passando a ideia de a si mesmo, ele está servindo para criar uma relação a partir da contração da palavra automóvel, e assim deturpando a raiz original, ou seja, um falso prefixo. E para terminar, seria de extrema irresponsabilidade se eu não comentasse que, segundo a professora doutora Ana Paula Araújo Silva, a postulação dessa entidade não contribui para a classificação e análise dos elementos mórficos, trazendo, pelo contrário, ainda mais problemas taxonômicos. Fim do momento como ser extremamente desinteressante em festas. Gus, qual a sua categoria nos testes de personalidade? Eu sempre chutei que você era um INTP. Eu não acho que dá pra gente definir a sua personalidade através de um teste. Eu acho que dá pra gente definir através de algo muito mais simples. No meu quarto, eu tenho uma cadeira que eu uso pra sentar quando eu mexo no computador, mas ela funciona de uma maneira muito específica. Durante a noite, todas as minhas roupas ficam amontoadas nela, e durante o dia, quando eu preciso trabalhar e usar a cadeira, todas as roupas são retiradas em um grande monte e jogadas na cama. Quando eu preciso dormir, as roupas voltam para a cadeira. E assim nós ficamos no que Nietzsche claramente estava pensando quando escreveu sobre o eterno retorno. A única coisa que quebra o ciclo é o dia no qual a cadeira não tem mais condições físicas de suportar mais uma peça de roupa sem que a montanha toda colapse. E aí, nesse momento, eu sou obrigado a guardar tudo. Mas deixar algo chegar numa situação extremamente crítica para que só aí eu faça alguma coisa sobre o problema é uma metáfora perfeita para minha vida. Por isso, o único teste de personalidade que eu confio é se a pessoa tem ou não tem a cadeira. Uma vez eu saí com uma menina que não tinha cadeira. Muito pelo contrário, ela tinha toque. Toque mesmo, diagnosticado e tudo. E ela também era loirodonto. Inclusive, no nosso primeiro encontro, ela colocou a mão na minha boca para analisar minha dentição. O que não é uma coisa legal de se fazer no primeiro encontro, é uma coisa bastante esquisita, mas ela era bonita. E para mim, uma mulher bonita pode cometer até um crime hediondo que eu continuo interessado. Até por isso, eu suportava que quando a gente ia no motel, ela reclamasse da minha bagunça. E ela reclamava muito. Veja, não é que eu tava urinando numa garrafa pet e depois jogando dentro da banheira. É que se eu tirasse uma peça de roupa dela, ela entrava na fissura de dobrar e garantir que não amassasse todas as peças de roupa. Basicamente, era como se eu estivesse transando com o programa da GNT. E isso era em todas as esferas da nossa convivência. Mas tava tudo bem, porque ela era bonita e eu não tenho amor próprio. Eu até terminei com uma menina que tinha cheiro de arroz. Não arroz fresquinho e gostoso, mas sim aquele arroz que fica na geladeira, sabe? Então, terminei com a menina do arroz pra ficar com a loirodonto. E terminei por causa do cheiro de arroz também. Não vou mentir pra você. Né? Você que escuta esse podcast merece a verdade. Todo mundo merece a verdade. E a verdade é que o Harry Potter vira PM no fim da saga. Mas isso é assunto para outro dia. O que importa é que eu larguei tudo para ficar com a minha loira odonto. Eu deixei de ser cowboy por ela. Eu parei de viajar por ela. Mas são segredos da paixão. E um dia, sem mais nem menos, eu descobri que ela estava namorando com um advogado bombado através de uma foto dela dependurada nos bíceps dele com os pés para cima. Maldita cadeira. Aí é por causa disso que eu tenho muita dificuldade em confiar nas pessoas que não têm a cadeira. Por isso, aquele programa da Marie Kondo é um grande gatilho pra mim. Primeiro, pelo fato de que por muito tempo eu entendi errado o nome do programa e achava que era Marie Condor. Que na minha imaginação era um programa sobre um condor que entrava na sua casa e pegava pertences aleatórios pra montar um ninho. E imagina a minha decepção quando eu descobri que era um programa sobre abraçar objetos e ver se eles te fazem feliz. Mas a minha namorada é uma grande fã da Marie, então eu decidi dar uma chance para esse método organizacional. Eu pensei, qual a coisa que menos me traz alegria nessa casa? E a primeira coisa que me veio à cabeça foi o quanto eu odiava um objeto, porque literalmente, todas as vezes que eu mexia nele, eu acabava me furando, doía e era muito desagradável. Achei que essa era a desculpa perfeita para jogar aquilo fora. E uma semana depois fui parar no hospital porque tinha parado de tomar minha insulina. Meu melhor amigo se declarou pra mim e eu fui sincero dizendo que não tinha sentimentos por ele nesse sentido. Ele me bloqueou em todas as redes sociais e não fala mais comigo pessoalmente. Ele disse que eu iludi ele colocando ele na friendzone e eu acabei saindo como vilã dessa história pro pessoal da minha sala. Vamos começar pelo básico, que é o fato de que a friendzone não existe. Você acreditar que só porque uma mulher é sua amiga e você tem um bom relacionamento de amizade, ela é obrigada a ter os mesmos sentimentos românticos que você tem por ela, é reduzir a mulher a um pedaço de carne que só serve pra fins sexuais. O homem pode se sentir um coitado porque ele fez de tudo para conquistá-la, mas ela não respondeu ao desejo sexual dele. Mas vamos por um segundo olhar isso da sua perspectiva enquanto mulher, ao saber que ele só era legal e amigo quando ele acreditava que tinha alguma chance romântica com você. E a partir do momento que a expectativa que ele mesmo criou não foi correspondida, você não vale mais nada pra ele. Esse cara era mesmo seu amigo ou ele era um cara covarde que ao invés de chegar e ser direto em você, preferiu tentar te ludibriar com uma amizade falsa? E eu vou ser muito honesto com você aqui e dizer que eu já fui esse cara. Quando eu tava no início da minha adolescência, eu já tive essa ideia de que, poxa, eu sou tão legal, a gente é tão amigo, e achar que por isso a menina deveria retribuir meus sentimentos românticos. Eu tenho muita vergonha de admitir isso, mas acho que quase todo homem já passou por algo similar. Porque a gente é condicionado pela televisão e pelo cinema a achar que isso é algo normal. Eu consigo pensar em centenas de exemplos na mídia onde o cara se passa por amigo da garota e eventualmente ela se apaixona por ele, porque como ela poderia ser tão insensível e recusar um homem tão bonzinho? Obviamente eu não falo isso pra justificar esse tipo de atitude, continua sendo uma atitude podre, mas é só pra tentar encaixar o porquê dessa narrativa do homem bonzinho que faz você sair como vilã dessa história. É como se ser seu amigo fosse uma obrigação, um dos trabalhos de Hércules que ele tem que enfrentar pra ganhar um voucher que lhe dá direito ao seu amor incondicional. Pra ele, a amizade de vocês não era uma relação de troca afetiva, de companheirismo, de confidencialidade, de tantas outras coisas boas que uma amizade pode trazer. Pra ele, a sua amizade era simplesmente um ritual de passagem pra ter o direito de te ter, como um vestibular que você precisa fazer antes de entrar na faculdade. Mas não é. O prêmio por ser seu amigo é ser seu amigo. É ter sua lealdade, seu companheirismo, se divertir com a sua companhia, trocar ideia, toda uma série de coisas que não envolvem o interesse romântico. A partir do momento em que ele toma essa atitude, ele está dizendo que nenhuma dessas coisas tinha valor, que o único valor possível na relação de vocês é um prospecto de um relacionamento. E é isso que você deve falar para sua sala. Começa primeiro com as meninas, porque elas vão se identificar mais com a sua situação. E depois disso, veja que menino dá mais abertura para te ouvir e mostre o seu lado para ele. Mostra que não tem como você forçar um sentimento, que existem muitas formas de amor e você amava ele como amigo. Isso a gente não controla. Se você explicar dessa maneira, eles vão te entender e parar de te ver como vilã. E eu te digo isso com muita propriedade, porque eu já estive no seu lugar também. Há muitos anos eu descobri que a minha melhor amiga da faculdade era apaixonada por mim. E que, segundo ela, não poderia existir nenhuma relação entre a gente que não fosse romântica. Foi um golpe muito duro perder essa amizade, mas depois eu acabei descobrindo diversas coisas meio assustadoras que ela fazia pra sabotar relacionamentos meus. Então, no final, foi bom perder essa pessoa da minha vida. Porque quanto ao seu amigo da dita friendzone, ele vai voltar a entender que a amizade de vocês é mais importante do que isso. Ou ele vai continuar insistindo nessa narrativa pra sempre. Se for a primeira opção, ótimo. Vai caber a você avaliar se essa pessoa deve ou não retornar pra sua vida. Se for a segunda opção, ótimo também. Você se livrou de uma pessoa que tem muito ainda pra evoluir. Como separar as coisas normais da casa do espaço que está servindo de home office? Eu acho que uma boa maneira de você fazer isso é instituindo que nada que não seja relacionado a trabalho deve entrar na mesa que você está usando para trabalhar. Isso sem exceções. Porque quando você abre uma exceção, você automaticamente quebra aquela barreira mágica que existia no costume. Adquirir um novo costume é muito difícil. Por isso qualquer deslize já faz com que você volte ao hábito antigo. Porque no fundo, você quer voltar ao hábito antigo. Você sabe disso. E até eu que não te conheço sei disso. E eu sei disso porque eu já tentei, e falhei, várias vezes separar minha mesa de trabalho de uma mesa onde toda e qualquer coisa pode ser feita e jogada. Eu tenho o costume de comer na mesma mesa em que eu trabalho, isso às vezes é bem problemático. Outro dia eu tava comendo macarrão e vi que um pouco de queijo ralado tinha caído na mesa. Não era queijo ralado, era borracha. Eu comi e ela apagou o meu cu. Já fazem 32 dias que eu não cago e eu tô proibido de consumir qualquer alimento. Inclusive, esse é um dos indicativos de que a minha idade chegou. O fato de que agora eu me preocupo com o ato de cagar. Quando você é criança, você come, como num passe de mágica, você caga. Se você é um bebê, então, você caga a qualquer momento e diversas vezes. Só que quando você é adulto, cagar vira uma tarefa, um dos afazeres do seu dia. Eu, por exemplo, só consigo fazer cocô se eu tiver um banquinho ou uma pequena lixeira para apoiar os meus pés. E é agora que eu preciso falar da coisa que mais me incomoda no mundo. O monopólio dos meios de produção. Mas agora que nós tiramos isso do caminho, tem espaço para falar de algo que me incomoda no nível bem mais ok. A lixeirinha de papel higiênico. Eu entendo, juro que eu entendo, que tem casa com um sistema de esgoto no qual jogar o papel no vaso e dar descarga resultaria um grande quiprocó. Mas isso não é o caso de todas as casas, e ainda assim a lixeirinha de papel higiênico continua firme e forte. Eu não vou dizer que ela não tem o seu charme, eu não vou dizer que ela não tem uma presença que diz aqui a gente limpa a bunda mesmo. Mas no fim do dia, no fim daquele longo dia, você está sentado ao lado de uma pilha gigante de papéis sujos de cocô. Em nenhuma outra situação isso seria aceitável. Você não passaria o dia inteiro no seu trabalho com uma montanha de papéis cheio de merda ao seu lado. Você não iria jantar com o crush com uma resma enorme de folhas cagadas. Você não cozinharia um delicioso jantar para sua família ao lado de bilhetes dupla face carimbados com fezes. mas de alguma maneira nós tornamos isso aceitável no banheiro. Por isso, eu te convoco em uma missão. Se livre da lixeirinha de papel higiênico e, principalmente, se livre das amarras do sistema capitalista através de uma revolução do proletariado e vamos juntos tomar os meios de produção para que cada um tenha direito ao fruto do próprio trabalho e possa contar com o Estado para construir um sistema digno de esgoto que aguente algumas folhas de papel. Fim do momento web maoísta que você nem sabia que estava acontecendo. Gus, eu sei que incesto virou um meme do programa, mas há uns 2 anos atrás eu tava viajando com a família da minha namorada e fui descer pra comer alguma coisa de madrugada. A TV da sala tava acesa e eu vi que a minha namorada tava montada em cima do irmão dela. De roupa, só pra deixar claro. Só que quando eu cheguei perto deles, eles tomaram um susto e tentaram disfarçar na hora. Ela saiu de cima dele e eu vi na calça que ele tava ereto, por assim dizer. Depois dessa viagem, eu comecei a reparar muito nas coisas e terminei achando que ela tava me traindo com o próprio irmão dela. 2 anos depois, eu ainda sinto falta dela e sei que ela quer voltar, mas não sei o que eu faço. Vou começar te dando uma resposta muito direta. Não volte. Você precisa encontrar outra pessoa e, às vezes, você vai precisar forçar essa situação, se obrigar a sair com alguém novo, criando laços diferentes. E te digo isso partindo do pressuposto de que ela tem realmente um lance com o irmão dela. Porque não é exatamente o tipo de coisa que você pergunta e a pessoa é sincera sobre. Ah, sim, eu dou pro meu irmão toda quinta à tarde depois da aula de tênis. A relação entre irmãos é um dos maiores tabus sociais existentes, e entra em choque com a proposição de Westermarck, de que 2 crianças que foram criadas juntas se tornam adultos incapazes de sentir atração sexual um pelo outro. Em outras palavras, segundo o pai dos estudos sobre incesto, eles têm questões psicológicas meio problemáticas. Eles têm apenas 2 lados positivos no incesto. Um é que você tem uma história muito interessante para contar quando perguntam como vocês se conheceram. E outro, que você economiza muito dinheiro no casamento porque só tem uma família para convidar. Mas no fim do dia, o incesto é um problema dela e dele. São eles que têm que lidar com essa situação nada convencional. O seu problema não é o incesto. O seu problema é que a sua ex te traiu e que mesmo voltando, você vai sempre achar que algo está errado novamente. Porque o cara com quem a sua ex te traiu vai viajar com vocês, vai passar o Natal com vocês, vai ter diversos momentos sozinho com ela e toda a proximidade que ser irmão de alguém envolve. Além disso, você não vai conseguir nunca desligar aquela voz dizendo que ela gostaria de estar com o irmão, mas a sociedade não aceita. Você nunca vai conseguir se sentir confortável nesse relacionamento. Então é melhor fechar essa porta. Existem outras pessoas no mundo, e uma delas vai te fazer feliz com certeza. Quem sabe até não é alguém da sua família. A sua ex já mostrou que para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Por isso, esse é o momento nova promessa da MPB que tem obsessão por incesto. Oi amigos, tudo bem?
Tudo bem, Gavin. Pode sentar. Fica à vontade. Pode sentar.
Gracias. Obrigado.
De onde você é?
Eu sou de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos.
Ah, olha só. Eu fico muito feliz que você tenha vindo hoje pra audição aqui no estúdio. A gente queria que você mostrasse alguns covers pra nós. Pode ser?
Claro. Muito, muito feliz de poder mostrar meu trabalho, minha música. Essa é música João Bosco, Papel Mouché.
Eita! Já vai começar com um tiro de canhão, né? Pode ir. Quando você estiver pronto, pode ir.
Pega minha mãe. Beija minha avó, vida é fazer todo sonho brilhar. Ser feliz com meu irmão, vou dormir. E depois pro meu pai, vou ser um bom marido, brinquedo de papel machê.
Gavin, eu reparei que você fez algumas mudanças na música.
Sim, eu quis dar toque mais particular.
Entendi, é que é um clássico, né? Um clássico, um grande clássico, uma grande música da MPB e não dá pra gente colocar dessa maneira no site, né?
Tem outro cover que você faça? Só pra gente ter o vídeo aqui, um cover diferente, outra coisa.
Tem o cover de Nando Reis, Very Nice.
Tá aí, Nando Reis. Nando Reis todo mundo gosta, né? Nando Reis, não tem o que errar, Nando Reis. Pode mandar ver, pode mandar ver.
Engraçado que quando ele canta não tem mais sotaque, né? Engraçado. Desculpa, estou um pouco atrasado. Tava mamando o primo meu no banheiro.
Eita! Eita! Parou. Nando Reis, não. Né? Que também tá diferente. Essa daí do Nando Reis, né? Tá diferente um pouquinho.
É que eu gosto muito do Variar Electra.
Entendi. Essa parte eu tinha entendido já, né? Mas é que no caso, para subir no site, eu precisava de uma que fosse igualzinha à versão original. Né? Mesma letra, mesmo tudo. Você não dá nada. Né? Tem alguma coisa assim?
Deixa eu pensar. Tem uma do Thiago York, pode ser?
Faz a do João Bosco do seu jeitinho mesmo.
Fim do momento, Thiago York. Você mexeu com a Ana e com a Vitória. Então agora é guerra, irmão. Agora é guerra, eu vou atrás de você, irmão. Eu vou atrás de você.
Guga, você tem algum animal de estimação?
Eu não tenho nenhum animal de estimação, apesar de estar batalhando para adotar o cachorro de outra pessoa. Mas eu tinha um peixinho, o Foguetinho, que eu peguei depois de uma gravação de um filme no qual ele aparecia. Foi paixão à primeira vista e o Foguetinho foi meu companheiro por muitos anos vivendo feliz no seu aquário. Eu até levava ele para passear, como por exemplo, na vez que a gente foi no aeroporto e eu perguntava para as pessoas que trabalham no aeroporto onde que eu podia despachar o meu peixe. As pessoas do aeroporto elas não têm um senso de humor muito refinado, mas é uma foto nossa no aeroporto. Procura lá no meu Instagram, @gugãoshow. Agora eu falei tantas vezes a palavra aeroporto que a palavra aeroporto perdeu completamente o seu significado. Mas desde esse dia eu acredito que eu fui amaldiçoado pelas pessoas do aeroporto graças à minha brincadeirinha inocente. Principalmente porque eu fui viajar um tempo atrás e perdi o meu carregador no aeroporto. O que não foi pior do que quando eu perdi todos os meus documentos segundos antes de passar pela imigração, mas essa é uma outra história. Eu perdi meu carregador e eu mandei mensagem no meu grupo de amigos falando que era uma merda, que ou eu ia ter que perder um tempo da minha viagem do comprar outro carregador, ou então eu ia ter que comprar outro carregador no aeroporto e ia ser muito caro. Por falar nisso, você já reparou numa loja específica que tem em quase todo o aeroporto? Uma loja de malas. Uma loja de malas de viagem. Quase todo aeroporto tem uma. Pode parecer tudo muito intuitivo. Aeroporto, mala, aeroporto. Mas quem é o doente que precisa de uma mala dentro do aeroporto? Todo aeroporto tem uma loja de malas e eu fico imaginando alguém que saiu com tanta pressa para não perder o voo que simplesmente pegou todas as coisas com as mãos e agora precisa desesperadamente de uma mala para jogar os pertences que estão em seus braços. Um dia eu acredito que eu vou estar na mesma situação, só que ao invés de estar levando tudo nos meus braços, eu vou simplesmente arrastar a cadeira que tem no meu quarto para dentro do aeroporto. Mas voltando pro meu carregador, eu tava preocupado porque uma opção envolvia gastar muito tempo e a outra envolvia gastar muito dinheiro. Mas um amigo meu soltou no grupo que ele tinha um truque pra resolver isso. Eu que adoro truques, perguntei pra ele qual era o truque. E ele me disse que era só chegar no balcão do meu hotel e dizer que eu perdi meu carregador lá. Eles então iam me entregar uma caixa cheia de carregadores perdidos e era só eu escolher um. Meu amigo não tinha exatamente um truque. O meu amigo tinha 24 anos e acabado de descobrir o conceito de roubo. Quer um pouco de vinho? Não tem problema. A gente vai no mercado, tem uma prateleira cheia deles, você só pega um, enfia na bolsa e vai embora. Ou então, melhor, quer um relógio? Tem uma senhorinha idosa passando exatamente nesse momento com um do outro lado da rua. Se chegar e roubar uma coisa considerada um truque, daqui a pouco a gente vai chamar o Bolsonaro de Mr. M. E esse amigo não era a má influência do grupo. Eu nunca tive um amigo que fosse a má influência. Na minha infância, nunca ninguém fez pressão em mim para que eu fizesse alguma coisa errada, e eu sou muito grato por isso. Por que me permitiu ser essa má influência para as outras crianças? Mas eu acredito que eu fui uma má influência para os meus amigos. Eu nunca arrumei cola para eles cheirarem, eu nunca reuni todo mundo para explodir um morteiro dentro de uma lata de tinta, eu nunca convenci o meu amigo mais medroso aos 5 anos de idade de que a loira do banheiro não apenas existia, como gostava de apanhar garotinhos da exata descrição física dele, porque eu sabia que ele ia muitas vezes no banheiro e agora ia ficar com medo disso e mijar nas calças na frente da sala inteira da tia Sulamita. Eu juro, nunca. Mas eu sempre fui um incendiário. Não ultimamente, eu nunca gostei de pôr fogo nas coisas, mas eu sempre gostei de ter uma ideia terrível e deixar os outros executarem por mim. Na sexta série, eu, o Lucas, o Fonseca e o Juan começamos um esquema de pegar o giz que os professores jogavam no lixo, moer e dar para as outras crianças como se fosse cocaína. A ideia foi inteiramente minha, mas eu fiquei falando no ouvido do Lucas até ele ter a ideia de executar esse plano, coisa que eu fui super contra, e aí pude assistir os outros três fazerem a pegadinha por mim. No fim, eu fui o único entre os quatro que não foi advertido. E você pode dizer que isso é sim ser uma má influência para os seus amigos, mas eu olho isso de uma outra maneira. Eu penso, por exemplo, na vocação que eu ajudei o Fonseca a encontrar, já que hoje ele atende por Caveirinha da Amizade, é um dos principais líderes do Comando Vermelho. Enquanto isso, sabe o que aconteceu com as outras pessoas da minha sala? Todos são um emprego chato e desinteressante em escritórios. Culpa minha ou culpa dos pais dessas crianças que não tatuaram a cara delas quando elas nasceram? O Balcão chegou ao fim mais uma vez. Muito obrigado a você que ouviu até o fim. Muito obrigado a você que está colaborando para que esse programa continue existindo. Para você que gosta desse programa e quer também dar esse apoio, você pode contribuir no nosso PicPay@balcão. PicPay@balcão. Ou então agora também no apoio contínuo. Todo mês você dá uma contribuição ali automática no Apoia-se. apoia.se/balcão. Tem um plano a partir de R$5 e no PicPay dá para depositar a partir de 50 centavos, que já ajuda muito, muito mesmo. Essa semana eu também queria fazer um agradecimento especial a todos os integrantes do grupo Balconistas do Telegram. Sem vocês, essa semana teria sido muito, muito mais chata. Semana que vem, estamos de volta com mais episódios e um beijo no seu sorriso. E para você que está ouvindo até depois do programa ter acabado, porque está no meio de uma suruba e usando o podcast como uma trilha sonora de diversão e entretenimento, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai aí na sua casa ou na casa de swing da sua preferência descobrir qual integrante do grupo Balconistas você é. Melancia ou Pinico? Léo Dias ou Alumínio? Depressão ou Alcaparras? Disney ou Espátula de Silicone? Beijo na Boca ou Taco Bell? CD Desafio do Belo ou Mini Dramaturgia? Arvorecer ou Lastro? Dente no Cotovelo ou Padre José de Anchieta? E sabe quem você tirou? Hugo Chaves ou Tonico, da dupla Tonico e Tinoco? Não sei, eu me perdi na matemática.